Quero que os irmãos abram comigo em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e 7 diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Como recebestes a Cristo Jesus, o Kyrios, assim andai nele. Como foi que você recebeu Jesus? Quando foi que você recebeu Jesus? Eu me lembro o dia que eu recebi a Jesus. Foi num local de retiro lá em Atibaia, estado de São Paulo. Eu não me esqueço o dia, porque eu lembro que era o dia da bandeira, dia 19 de novembro, e também não esqueci o ano, 1966, faz tempo, né? Mais de 40 anos já. E eu lembro que aquele dia eu recebi Jesus. Quantos daqui receberam Jesus há 40 anos ou mais tempo atrás? Vamos ver, levanta a mão. Mais de 40 anos, ó. Tem uma turma aí, hein? Olha, não estou sozinho nessa. Tá bom, quantos receberam Jesus aqui de 20 anos até para cima, vamos ver, de mais de 20 anos? Ah, tá, turma. Os que receberam Jesus, agora só os que receberam Jesus de 5 anos até aos 20 anos. 5 a 20 anos de convertido, vamos ver quem tem aqui. Ah, uma boa turma. Agora, só os que receberam Jesus de 5 anos para cá, vamos ver quantos são. Oh, glória a Deus, tem uma turma nova aí, né? Que bom. Você lembra como foi que você recebeu Jesus? Nós estamos falando quando, né? Mas como? Como foi que você recebeu Jesus? Foi com tristeza? Você ficou triste um dia que recebeu Jesus? Não. Recebi Jesus. Ou foi dia de alegria? Muita alegria, não é? Ah, aleluia. Me lembro da alegria no meu coração o dia que recebi o Senhor Jesus na minha vida. E aquele primeiro amor por Jesus estava fervendo. E a palavra de Deus aqui em Colossenses diz: como recebestes a Jesus, assim andai nele. Porque parece que a gente vai esquecendo um pouco a maneira de andar com Jesus. Vamos, acho que é meio entrevado, né, com o tempo, né? Fisicamente até a gente pode começar a ter uma certa dificuldade de caminhar. Mas na vida espiritual tem o contrário. Quanto mais tempo passa, melhor você caminha, melhor você anda. No andar com Jesus, você anda cada vez melhor, cada dia melhor. Como recebestes, assim andai nele. Andai nele. Nele radicado, quer dizer, cria raiz nele. Nele edificado, firme, sólido, confirmados na fé, tal como fomos instruídos, e crescendo em ações de graças. Amados, o andar com o Senhor tem que ser num crescendo, um crescendo, e em todos os sentidos, e principalmente em ações de graças. Como o diabo muitas vezes nos engana e quer nos fazer, nos tornar discípulos reclamões. aprendemos a reclamar de tudo, né? Às vezes a gente vai se acostumando a ser um murmurador. A gente acha que isso não é pecado, né? Murmurar. Então quando o sol está forte, reclamamos do calor. Ah, mas está muito calor. Muito calor, reclamamos do calor. Quando chove, ah, mas hoje o dia está feio. Eu não sei quem foi que inventou que o dia de chuva é um dia feio. Quem foi que inventou isso? Eu não sei, mas quando hoje vai chover, está ruim hoje. Olha, sabe que nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo. Eu confesso para vocês que eu não sabia apreciar muito o dia de chuva, não. Um dia assim, mais de escuro. Mas eu aprendi. Aprendi com alguns irmãos, outros que aprenderam. Tinha um irmão querido que dizia assim, todos os dias são lindos, olha aqui, nuvens de chuva bonita, olha a chuva quando cai, que lindo. E eu comecei a aprender a apreciar o dia de chuva, o dia chuvoso. Quando faz frio, ah, hoje está muito frio, ah, que legal, que frio, pega uma roupa mais quente. Com ações de graças, crescendo em ações de graças. Foi assim que recebemos a Jesus. Nós recebemos a Jesus e aprendemos a dar graças. Assim andai nele. Queridos, a palavra que eu tenho no meu coração para vocês hoje é o seguinte. É que Deus, nosso Pai, nos convida para andar com Ele. Ele nos convida para andar com Ele. Ele, quando nos chamou para andar com Ele. Muitas vezes ficamos preocupados em fazer coisas para o Senhor. Nós estamos sempre preocupados em fazer alguma coisa para o Senhor. Então nós temos uma lista, cada um de nós tem uma lista de coisas que temos que fazer para o Senhor. E ficamos correndo atrás daquelas coisas para fazer e às vezes não temos nem muita coragem de nos apresentar diante dele porque não consegui preencher a lista, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer e então é melhor até ficar um pouco longe assim, né? Esconder um pouco para que ele não me veja. Nós ficamos com uma ideia de que Deus é um fiscal que dá umas listas assim de tarefas e depois ele fica lá recebendo a fila das pessoas. E aí, cumpriu a tarefa? E você, cumpriu a tarefa? Fez? Eu não estou dizendo que não tem algumas coisas que Deus nos mandou fazer. Nós temos coisas que o Senhor nos mandou fazer, nosso Quírios mandou fazer. Mas não é por aí que começa a coisa. O nosso andar com Deus não começa por fazer. Nossa vida com Deus começa em andar com Ele. Mais do que fazer as coisas, Deus quer andar conosco. Ele quer andar contigo. Ele quer andar comigo. Ele quer andar com você. Foi para isso que Ele te chamou. Para andar com Ele. Como recebestes a Jesus, assim andai nele. Quando Jesus chamava os discípulos, ele dizia assim, vem. Vem para quê? Vem andar comigo. Vem, segue-me. Algumas vezes só falava, siga-me. Né? Siga-me. Pronto. Quando você recebeu a Jesus, você atendeu esse chamado, siga-me. E você deu um passo, tá? Começou a andar com ele. Agora, você acha que ele falou, isso era só para o começo? Agora ele não quer mais andar contigo? Não, ele continua querendo andar contigo. O desejo maior do nosso Pai, nosso Deus, é que seus filhos estejam andando com ele. Andando com ele. Foi assim com a vida dos apóstolos. Eles começaram a andar com Jesus. Foi assim com a vida de Paulo. Paulo, eu quero que você ande comigo. E Paulo tomou a decisão, eu vou andar contigo. Começou a andar com Jesus. E não parou mais de andar com Jesus. Todos os dias. Queridos, andar com Jesus, andar com o Pai, andar com o Espírito Santo, andar no Espírito, não é algo assim só no momento do encontro da igreja e nem só no momento do nosso devocional, né? Então, naquele momento, eu vou andar com o Senhor, na hora que eu sento para ler a palavra, no momento que eu paro para orar, aí eu estou andando com Ele. Depois eu estou andando sozinho. Ele está nos chamando para andar com Ele 24 horas, todos os momentos. Ele quer andar conosco. Isso é o que Deus mais deseja. O coração dEle, antes de toda aquela lista que nós temos, né? Coisas para fazer para o Senhor. Tem uma lista de coisas. Antes de tudo isso, Ele quer andar contigo. O Senhor tem nos falado muito, referindo ao presbitério, quando estamos juntos, volta e meia o Senhor nos fala sobre Jesus, ali na casa de Marta e Maria, e como a Marta estava lá com a lista de coisas para fazer, né? A Marta tinha uma lista. E nós temos bastante semelhança com a Marta, né? Temos uma lista de coisas para fazer. E às vezes até reclamamos com Jesus. Ô Jesus, nós temos aqui um monte de coisa para fazer. E a Maria aí fica só andando contigo, fica sentada nos teus pés, não me ajuda. Dá um jeito aí na Maria. E Jesus tem que dizer para nós, olha, não é na Maria que tem que dar um jeito, não, tem que dar um jeito em você. Você que está correndo, você está correndo para lá, está correndo para cá, você está com um monte de preocupações, um monte de atividades, mas uma coisa é necessária. E a Maria escolheu isso. Ali a Maria disse que ela estava assentada. Sentada. Ué, não era para andar? Você sabe que às vezes andar com Deus nos leva a sentar com Ele, tá? Ele às vezes nos leva a sentar, ficar quieto. Ali, Maria estava sentada. No livro de Efésios disse que tem três palavrinhas, né? Sentai, andai e estai firmes. Tem três verbos ali. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Nós ficamos sentados na posição que Ele já nos conseguiu. Muitas vezes essa lista de coisas que queremos fazer é porque nós queremos, às vezes não temos uma segurança de que a obra de Cristo foi completa na cruz. Então nós precisamos acrescentar alguma coisa, temos que fazer alguma coisa para completar a nossa salvação. Mas quando Jesus expirou, ele disse, está consumado. Pronto, está feito. O Pai aceitou o que Jesus fez para a nossa salvação, já está realizado. Se você tem uma expectativa de fazer algumas coisas para que a tua salvação fique assim, preenchendo aquela parte que falta, tira isso da tua cabeça. Já está feito. O sacrifício que Jesus fez foi suficiente. Deus aceitou. E por isso agora nós podemos nos assentar nos lugares celestiais com Cristo. Depois, ele diz, agora que nós estamos sentados, nós podemos andar. Agora nós podemos andar. E depois fala também, estai firmes contra as ciladas do diabo, sabendo que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas o Senhor quer que nós andemos com Ele. Ele nos chama para andar. Andar com Ele. Você sabe o que nosso Pai quer? Ele quer comunhão contigo. Muitas vezes ficamos preocupados em que nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a Deus. E esquecemos que Ele nos ama. Deus nos ama. E Deus tem prazer de andar conosco. Será? Deus gosta de andar comigo? Ah, acho que Ele não me conhece bem. Sou um pecador. Sou terrível. Ele sabe disso. Mas por isso que Ele mandou Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos permite andar com Ele. Nós podemos andar com Ele porque o sangue de Jesus nos purifica. Se o sangue de Jesus não nos purificasse, nós não podíamos andar com Ele. Tenha uma convicção, querido. Você pode andar com Deus. Deus te convida a andar com Ele. Você já preencheu as condições de andar com Ele. Sabe qual a condição? Estar em Cristo. Quando você está em Cristo, como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Porque você recebeu Jesus, agora você pode andar com Ele. Deus tem prazer em andar conosco. Ele quer andar conosco. E quer que você ande com Ele. Quer andar comigo. Quer andar com você. Esse é o desejo do coração de Deus. Quando Ele chamou Davi, Davi ainda era um rapazinho, cuidando das ovelhas lá para o seu pai, e Deus falou: Davi, você quer andar comigo? E Davi: quero. E Davi começou a andar com o Senhor. Começou a andar, começou a conhecer o Senhor, e começou a, enquanto cuidava daquelas ovelhinhas ali, fazer salmos na sua harpa, adorar a Deus, andar com Deus, e seguiu andando com Deus, e assim foi andando, e foi indo, até que o Senhor colocou ele no trono de Israel. Agora ele era rei, mas ele nunca deixou de andar com Deus. E você vê nos salmos que ele escreveu, como ele amava esse andar com Deus, como era precioso essa caminhada com Deus. Ele andando, 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 cada dia. Outro que andou bastante com Deus foi Jó. Jó andava tanto com Deus que o próprio Deus deu testemunho dele para o diabo, Satanás. Interessante isso, né? Satanás é o acusador nosso, ainda hoje, acusador dos nossos irmãos. E, por incrível que pareça, ele tem acesso até à presença de Deus. Quando Deus permite que ele vá lá falar alguma coisa lá, Deus deixa ele ir lá. Sabia que ele pode ir lá? Deus permite, Deus fala com o inimigo. E um dia o diabo foi lá, eu acho que ele queria arrumar alguma acusação contra algum servo de Deus, mas antes que Satanás arrumasse alguma acusação, Deus mesmo deu testemunho de Jó. Agora, você já ouviu falar de pai coruja, né? Quando os pais são pais pela primeira vez, assim como Carlos ali, tem um filhinho, Timóteo, né? Fica o pai coruja. Eu sei, tem lá o Jimmy, né, com o primeiro filhinho, junto com a Connie, pai coruja. Nosso Deus é um pai assim, podemos dizer coruja também, tá? Ele olha para nós e fica olhando, meus filhinhos, né, meus filhos. No Evangelho, as cartas de João falam filhinhos. Aquilo é como Deus nos tratando, filhinhos. E quando Satanás chegou lá, antes que Satanás acusasse alguém, Deus falou: Satanás, você observou o meu filho, o Jó? Você observou aquele meu filho? Ele é íntegro, ele teme o meu nome, ele anda comigo. Você observou ele? Aí vocês conhecem a história, né? Satanás diz, ah, também, o jeito que o senhor trata ele, né? Aí, qualquer um. Em outras palavras, o diabo estava dizendo assim, o senhor comprou o amor dele. Ele te ama porque o senhor, né, trata ele muito bem. Deus falou, então tá bom, pode fazer o teste lá, vai lá provar ele. O Jó passou um aperto danado, né? Passou um aperto. E aqui a gente aprende uma coisa, amados. O diabo não pode nos tocar, nos filhos de Deus, sem que Deus dê a permissão, tá? Aquele que tem o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. A menos que Deus permita por algum motivo especial. E vou dizer uma coisa para você. Você tem que estar muito... Deus tem que te conhecer muito bem e saber que tu vai aguentar as ferroadas do diabo. Senão ele não vai deixar. Ele faz isso, ele vai permitir isso para aqueles que são mais experimentados. Então se você ainda se sente... Ai, 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 se Deus fizesse comigo. Então pode ficar certo que Deus não vai deixar, viu? Você sabe que o diabo pediu para fazer com Pedro o mesmo que ele fez com Jó? Ele pediu? O diabo, desculpa a expressão, mas é cara de pau mesmo, né? Deixa eu apertar o Pedro assim como apertei o Jó. Aí o Senhor, aí Jesus intercedeu por ele. Ele disse, não, não. Pedro não. Deixa o Pedro em paz. Mesmo Pedro tendo negado, né? Mas Jó andava com Deus. Jó andava com Deus. E sabe, amados, andar com Deus não quer dizer que quando você anda com Deus, a sua vida vai ser mil maravilhas, um mar de rosas. Nada vai acontecer. Porque o Senhor, você está andando com Deus, né? Nada vai acontecer. Nem sempre é assim. Andar com Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. É muito melhor você passar uma provação de Jó com Deus do que passar uma vida tranquila sem Deus. Tá? Então, se você vai passar por uma dificuldade, é melhor passar andando com Deus. Às vezes, no nosso caminhar com Deus, dá a impressão que Deus nos abandonou. Já aconteceu isso com você? Alguma vez assim que parece que... Olha, acho que eu estou andando sozinho. O Senhor me deixou. Você está passando uma situação difícil. Às vezes é uma situação de emprego, de sustento. Outras vezes é uma situação de enfermidade, esperando uma cura. Ou em você mesmo, ou alguém da família. Outras vezes é uma situação de dificuldade no lar. Ou às vezes dificuldade na igreja. Na igreja tem dificuldade também? Às vezes na igreja tem dificuldade também. Somos uma família, né? Às vezes passando uma dificuldade, Deus me deixou. Eu estou andando sozinho agora. Não, Deus não te deixou. Deus está permitindo essa experiência na tua vida, porque Ele quer te levar ao crescimento. Toda provação, no momento, parece que é só motivo de dor. Mas uma vez passada a provação, vai trazer um crescimento. Você vai crescer. Andar com Deus, às vezes, nos leva a passar situações difíceis. Já mencionei o Jó. E Paulo? Paulo andava com Deus ou não andava? E você dá uma olhadinha depois lá em 2 Coríntios 12 e vê o que Paulo diz que passou. Eu acho que ele nem contou tudo ali, ele só mencionou umas assim, né? Diz, olha, passei por 5 vezes açoitados. O açoite era aquele chicote com pedrinhas e ferro na ponta. diz que dava uma quarentena menos um, porque diz que 40 matava, então dava só 39. Ele passou 5 vezes isso. 3 vezes fustigado com vara. Mas vara não é aquela varinha que a gente usa às vezes, né, para disciplinar o filhinho, né, para corrigir, não. Quando fala com vara, é vara de 2 metros, com um carrasco batendo com todas as forças nas costas. Tem alguns países estranhos ainda que tem algum castigo assim. A pessoa sai dali quase morta. 3 vezes. Em prisões. Naufrágio. Puxa! Naufrágio! Paulo pode dizer, puxa, se eu estou aqui pregando o evangelho, estou indo lá para pregar o evangelho, e o navio afunda, naufrágio. Mas se você está com Deus, se você está andando com Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo. Paulo uma vez, e aconteceu um naufrágio, Paulo estava tranquilo. Todo mundo apavorado. Ele teve uma revelação do Senhor que o navio ia afundar, falou para o capitão lá para não sair. O capitão não deu ouvidos à revelação que ele teve, saiu. Aí chegou lá, veio lá o Euroaquilão e botou o navio para baixo. E o Paulo disse, fique tranquilo, eu orei ao Senhor, o Senhor me concedeu todas as vidas, todos vão ser salvos, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Você pode passar até por um naufrágio, mas se você está andando com Deus, Deus vai te guardar. Deus vai te guardar. Que situação você está passando? Está passando alguma situação difícil agora? Está passando alguma provação? Está passando um momento assim de dificuldade, dureza? Lembre de uma coisa. Deus está andando contigo. Você está andando com Ele. Lembra daquele cântico que saiu? Segura na mão dele, né? Segura na mão dele e segue andando com ele. Todos os dias, o Senhor é contigo, ele vai te guardar, ele vai te fortificar, ele vai te fortalecer. Você lembra daquela historinha das pegadas na areia? Lembra? Que disse que o irmão sonhou que chegou ao céu e lá ele via a vida dele todo com as pegadas na areia, andando com o Senhor, as pegadas dele e do Senhor. Via toda a vida, todo o caminhar dele, desde que se converteu, ia vendo toda a vida. E nos momentos difíceis, e sempre tinha ali marcas de 2 pessoas, nos momentos difíceis tinha marcas de uma só pessoa, só o passo de uma pessoa. Ele disse, Senhor, poxa vida, eu vejo que nesses momentos difíceis aqui, o Senhor me abandonou, deixou eu sozinho. Por que que o Senhor fez isso? O Senhor disse, não, querido, aquelas marcas não eram tuas, eram minhas. Eram minhas. Naquela hora eu estava te carregando no colo. Querido, Deus não nos deixa. Se você andar com Ele, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Ele quer ter comunhão contigo. Deus, o que Deus mais quer de você, mais do que fazer coisas para Ele, o que Deus quer é teu coração. O que Deus quer é que você o ame de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. Que você o ame e que ande com Ele. Que ande com Ele. Ande com Ele, ande na presença dEle. Andar com Ele, Ele quer ter comunhão. Ele nos criou para isso. Ele nos ama. Ele ama a você e a mim. Ele quer andar contigo. O Pai quer andar contigo. Jesus quer andar contigo. Espírito Santo quer andar contigo. Tanto que lá em João diz, quando Jesus disse, quando eu for, o Consolador virá. Depois ele disse, viremos e faremos morada. Ele disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho, o Espírito Santo vem morar em nós, para andar conosco. Porque é isso que ele quer essa comunhão. quer andar conosco. Como está teu caminhar com o Senhor? Como está teu andar com o Senhor? É um andar assim, meio... É um amigo meio distante, que você vê de vez em quando, ou o Senhor é aquele amigo que você anda, você acorda de manhã e já sai andando com ele. Chega meio-dia, senta para comer, e ele está lá sentado contigo. Chega à tarde, e ele está contigo. Chega à noite, ele está contigo. E você sai de férias, agora eu vou de férias, o Senhor fica aqui, né, na Monteiro, e eu vou de férias lá para a praia. Não, o Senhor vai de férias contigo, está lá contigo. Vai viajar para fora, para o exterior, ele vai contigo. Fica em Porto Alegre, ele fica contigo. Como anda o teu andar com o Senhor? Ele quer esta comunhão, essa coinonia. Quando entrou o pecado lá no Éden, o que o homem perdeu foi essa comunhão com Deus, foi esse andar com Deus. Quando Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, essa comunhão foi restaurada. Agora nós estamos com a comunhão restaurada. Há um livre e aberto caminho para a presença de Deus. Há um caminho livre. Nós temos acesso livre ao Pai. Ele em nós, nós com Ele. Tá, não há nada que impeça agora a comunhão. Estamos em comunhão com Ele. Não é... Às vezes pensamos assim, eu só posso andar com Ele só depois de ter lido, como eu prometi, ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Essa semana não consegui cumprir, então essa semana não posso andar com Ele. Eu só posso andar com Ele se eu cumprir o meu propósito que eu fiz de orar uma hora por dia. Eu não estou orando, então não posso andar com Ele. Não, queridos, não é assim. Você pode andar com Ele sempre. Porque Ele resolveu o problema da comunhão para sempre, está resolvido. E você já pode andar com Ele todos os dias, sempre, sempre, sempre. E no momento que você pecar, que ofende ao Senhor, que o Senhor dá aquela paradinha, né? E aí ele tem um caminho reto. Aí quando o pecado sai para um caminho assim, aí tem a volta, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então aí, eu confesso, eu deixo, eu alcanço misericórdia, e o Senhor me recebe, me abraça, diz, vamos andar, vamos andar, vamos andar juntos. Não há impedimento algum para aqueles que estão em Cristo, em Jesus, lavados em Cristo Jesus. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Lá em Apocalipse, quando fala a igreja de Laodiceia, diz, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, e depois fala, volta à prática das primeiras obras. O amor é prático, volta à prática. Como é que tu andavas antes? Agora volta à prática, volta essa prática. Volta à prática de andar pertinho de Jesus. Volta à prática de andar no Espírito. Volta à prática de andar com o Pai. Volta à prática de andar com Ele. Ele tem prazer em andar conosco. Deus quer andar conosco. E nós seguramente queremos andar com Ele. Sim ou não? Queremos andar com o Senhor. Queremos andar com Ele. Como recebestes a Jesus, assim andai nele. Pai, nós queremos andar contigo. O Senhor quer andar conosco, nós queremos andar contigo. Pai, ficamos preocupados às vezes em fazer tanta coisa, fazer, mas esquecemos do principal, de andar contigo, sentar aos teus pés, alegrar teu coração, Senhor, olhar para ti, te abraçar, declarar nosso amor, crescer em ações de graças. Ó Senhor, queremos voltar à prática do primeiro amor, Senhor. Queremos voltar à prática do primeiro amor. Queremos voltar, Senhor Deus, para ti, Senhor. Queremos andar contigo. Aleluia. Aleluia. Queria que você, de cabeça curvada mesmo, começasse a orar ao Senhor. Lembrar do teu andar com Deus. Alguns, como nós falamos, há mais de 40 anos já andando com Deus, outros mais de 20, outros mais de 5, outros começaram menos de um ano, mas estão andando com Deus. A palavra diz: volte à prática das primeiras obras, volte à prática deste amor, dessa comunhão com Deus. O Senhor está nos chamando à comunhão. Hoje a palavra, ao iniciar o encontro, foi: se meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ele quer sarar nosso coração, quer nos sarar, ele quer que nós andemos pertinho dele. Voltemos ao Senhor. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Voltemos a andar perto dEle. Andar perto dEle, andar com Ele, com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Continue orando ao Senhor, continue orando ao Senhor. Continue conversando com Ele sobre tua comunhão com Ele, teu relacionamento com Ele. Nos últimos encontros temos tido oportunidade de vir à frente, nos expressar diante do Senhor. Sabemos que não cabemos todos aqui, e sabemos os que ficam em seus lugares também podem ter a mesma experiência dos que vêm aqui à frente, mas gostaria de chamar alguns que queiram vir aqui orar, aqui à frente. Alguns querem se ajoelhar, outros querem pedir oração, outros querem estar diante do Senhor aqui, dizendo: Senhor, eu quero andar mais perto de Ti. Eu aceito o teu convite de andar contigo. Eu quero andar bem pertinho de ti. Vamos ficar em pé agora e continuar orando, todos orando. Mas aqueles que querem dar esse passo de vir aqui à frente, assim, para expressar isso: eu quero, Senhor, andar bem pertinho de ti, Senhor. Quero andar contigo, Senhor. Pode vir aqui, há espaço aqui para orar. Há espaço também para aqueles que querem vir ministrar e orar junto com os irmãos. Há espaço para vir. Todos que estão nos seus lugares, continue orando. Ainda o encontro não terminou. Orem nos seus lugares, orem aqui na frente. Ore por ti, ore pelo irmão. Vamos nos apresentar diante do Senhor com alegria. Pode vir alguns irmãos orar com os que estão aqui na frente também. Pode orar também com os irmãos que estão nos seus lugares aí atrás. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar por nós mesmos e uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós suplicamos uns pelos outros, Deus atende as orações. Deus ouve dos céus a oração que é feita nesse lugar. Está com os olhos atentos, os ouvidos abertos. Vamos ter esse tempo de nos apresentar diante de Deus.